As melhores dicas lá para casa, segundo o Casal Mistério.
Logo com ela, são um casal. Cozinha para ela o abdominal. Ele com ela alimenta-se bem.
Para ouvir, na NIT FM.
Estou tão mal.
Tadinho.
Estou tão mal.
Estás sempre?
Estou doente.
Olá, boa tarde. Faz lá uma voz assim um bocadinho mais animada às senhoras.
Não é nada animada, estou muito doente.
Contem-me tudo, como é que é em vossa casa? O vosso marido, ou se forem os homens que nos estão a ouvir, para.
Peço desculpa pelos... Eu vou tossir.
Eu
aviso já que vou tossir muito hoje.
Cheio de coisas na garganta que eu não vou pronunciar.
A sério, não faz-te os espectadores, não, os ouvintes.
Não, é que não se aguenta um homem doente em casa. Para, não se ouve, está-se a suar. Não se aguenta um homem doente em casa, de facto, o sexo forte é claramente as mulheres. É que não há qualquer dúvida sobre este tema. Ele tem 37,1. Para! Está a gemer ontem, e a morrer. E eu estou com 39 a trabalhar.
Eu vou
é
explicar,
a
eu vou explicar. Ela é completamente injusta. Eu posso estar às portas da morte e ela faz como se eu não tivesse problema nenhum. Ontem estava... Estava à noite, estava péssimo. Estava com 36,7. Estava péssimo, não é? Estava pré-febril.
Não há paciência, sério. Eu tenho a menor paciência. As coisas que me enervam é gente que não reage. Vá, cala-te e vamos ter o programa. Olá, boa tarde.
Estou tão mal, a sério.
Então fala pouco, eu falo pelos dois. Pronto. Mete o termómetro, enfia o termómetro na boca e cala-te. Olá!
Ainda bem que paraste a tempo, que ias dizer uma pequena asneira.
Não né? disse nada. Ah, mas já não consegues ver a cervejinha hoje? Já estás assim tão doentinho?
Vou tentar, espera aí.
Ah, coitadinho. Bom, aqui estamos nós com grandes dicas para esta semana.
Até me custou para abrir a carica.
Vá lá, agora já estou com medo. Não posso ver amendoins nem nada, que é uma desgraça.
Ver-se melhor com a cerveja. O que é que fará bem? Por acaso, eu às vezes faço um chá bom. Um chá de equinácea.
Nós temos imensas dicas no blog para enfrentar gripes. Quando tu és um homem muito doente, estás sempre a pensar no assunto.
Pelos vistos, não com muito sucesso, não é?
Bem, então vamos lá. Começamos pela tua dica ou pela minha?
Podemos começar com a minha, que é uma dica de dieta.
Não sejas maçador, fala convenientemente, vá.
Então vá, entra lá o separador.
NIT FM.
A dica dele.
A dica dele.
Ora, aqui estou um bocadinho melhor.
Que parva, diz lá, faz lá a voz decente. Conta lá o que é que tens para partilhar com os nossos ouvintes.
Estou tão mal, eu sou mesmo que gosto muito dos nossos ouvintes, senão não estaria aqui, estaria na cama, enrolado no cachecol.
Ah, diz lá.
Mas nem o saco de água cantar me aquece.
Ser profissional, os espectadores e os ouvintes e as pessoas em geral não têm que saber das tuas maleitas. Vá, o teu telemóvel para vir a apitar.
Bom, então eu... É melhor passar a vida a chatear-me, eu acho que por isso também é que eu estou um pouco doente.
É,
porque ela passa a vida a infernizar-me com a história da dieta. Eu já não aguento mais falar de dietas, a sério, não aguento mais. Mas a mulher passa a vida a infernizar-me, agora descobriu que faz uma dieta que se chama dieta cetogénica. Veja-me se isto tem nome de dieta. Isto parece nome de experiência científica.
E é, né? É uma experiência científica. Quando nós queremos livrar o nosso organismo de hidratos de carbono, é uma experiência horrificamente científica.
E quando eu lhe disse que a dieta tinha um nome sinistro, ela disse-me, ai não, ó querido, mas também podes dizer dieta keto.
Pois é, mais
fácil. Então é um nome muito mais civilizado. É muito
para escrever
menos.
É mais rápido.
Pronto, então passa de nome de experiência científica para nome de marciano, é isso?
Mas qual é o teu problema com a minha dieta agora? Não queres que eu emagreça?
Basicamente a dieta é, a mulher não pode comer farinhas. Hidratos.
Isso é as dietas sem glúten, estou incompetente. Isto é sem hidratos de carbono.
E farinha é o quê?
Também.
Ah, bom. Bom, e eu então descobri uma forma de fazer pão, que é uma coisa que eu amo. Pão. Alguém pode viver sem pão?
É a minha dieta.
Como é que alguém pode fazer uma dieta que elimina o pão?
É, por isso é que eu realmente só consigo fazer dieta...
Pão sem farinha. Pão sem hidratos de carbono, zero de hidratos de carbono. Estás contente? Zero.
Pois, então
zero de hidratos de carbono.
Explica lá como é que se faz.
É muito fácil. Ainda por cima é fácil, não é? Eu era incapaz de fazer um pão alentejano em casa e consigo fazer este pão. É muito simples. 3 ovos, 100 gramas de queijo creme ou requeijão, pode substituir.
Ah, porque esta dieta são à parte. Esta dieta pode-se comer queijo à vontade. Isso é uma grande vantagem.
Não, outra grande vantagem é manteiga. Adoro manteiga.
Manteiga também e queijo.
Gordura, queijo da serra. Cheio de
pronto, vá, continua. Só me disperso assim mesmo.
Só tossir um bocadinho.
Então vá, 3 ovos.
3 ovos, 100 gramas de queijo creme ou requeijão, 1/4 de colher de chá, que é o mesmo dizer uma pitada. Preferes uma pitada ou 1/4 de colher de chá? Ninguém vai estar a ver 1/4 de colher de chá. De cremor tártaro. O cremor tártaro é o que vai, eu já vou explicar o que é.
Ai, que maçada, vem em lição.
Uma colher de chá, e agora é a grande vantagem. Prefere este pão salgado, como um pão normal, ou prefere este pão doce, como um brioche?
Que eu prefiro as duas coisas, claro.
Não, está bem, não pode ser. Ou é um pão normal.
Então vá, pode ser doce então. Vá,
então um doce, põe 1 colher de chá de stevia. Que é para não ter açúcares. Apesar da tua dieta permitir açúcares ou não?
Não.
Não permite.
Não, mas adoçante sim.
Pronto, mas stevia é um adoçante natural, ainda por cima.
Mas
se for salgado, põe uma pitada de flor de sal. E fica com um pão normal.
Sim, senhora.
Agora, muito simples, o bom disto é a consistência do pão, que é super leve e fofinho. Eu sempre adorei dizer esta palavra num programa de rádio.
Fofinho?
Fofinho.
Ah, gosto da palavra fofinho. Fofinho. Quando não estás doente, és fofinho.
E quando estou doente, não sou
não,
fofinho.
Não, és uma chatice de uma pessoa. Massacre.
A vantagem disto é separa as gemas das claras e bate as claras em castelo com o cremor tártar. E aqui é que aparece o cremor tártar, que vai dar firmeza às claras em castelo. Vão ficar duras durante mais tempo, percebes?
Porque em castelo. Não... Ah, porque as claras em castelo ficam duras quando têm açúcar, é isso? Por isso é que tem que pôr o cremor tártar. Normalmente claras em castelo não fica sempre... Em castelo?
Porque tu fazes sempre perguntas para as quais eu não sei resposta. Sei lá, se é por causa do açúcar ou não. Para de me cavacar à frente dos senhores.
Mas estás a ver, por isso é que eu sou, por isso é que tu gostas de mim, que estou sempre a surpreender-te com perguntas completamente sem nexo.
Não, estás sempre a chicalhar-me.
Vá, continua. E então, vai ao forno ou não vai ao forno?
O cremor tártaro, uma coisa que eu sei que interessa partilhar é o cremor tártaro. Quando bate as claras em castelo, ajudam a manter as claras firmes. Portanto, as claras depois não fazem aquilo...
Pois, de facto, no fundo, aquilo vai tudo descaindo, não é?
Ok, bate bem as claras em castelo com o cremor tártar e depois mistura as gemas com o requeijão ou o queijo creme, o que usar, e o adoçante, até ficar com um creme suave, não é? O que é que faz a seguir?
Já estou a
com
achar
muito
um bocadinho
cuidado,
complicado.
Com uma espátula. Não, mistura as gemas com o requeijão e a stevia.
Ah, então és muito lento a dizer as coisas. Então vai, e a seguir?
E depois envolve com uma espátula, e esta que é a parte difícil, as claras nas gemas. Porquê com uma espátula? Porque quanto mais tu bateres e quanto mais tu misturares, se misturas com grande rapidez, vais tirar o ar todo das claras em castelo e elas aí vão desaparecer.
Mirrar.
Exatamente. Portanto, com cuidado, suavemente, docemente...
Mas uma espátula mistura... de madeira ou pode ser espátula Salazar?
Pode ser uma espátula do que tu quiseres, mulher de Deus. É-me indiferente.
Às vezes
é-me indiferente o material com que tu usas.
Às vezes o material podes fazer as claras.
Por amor da santa, mas porquê? Está um homem doente, ainda tem que aturar isto.
Acaba lá a receita que os senhores querem ir dormir.
Envolves calmamente uma na outra até ficar tudo bem misturado. Mas sem mexer muito, porque quanto mais rapidamente, mais vais dar cabo das claras em castelo. Não é deslaçar, é retiras o ar e elas mirram.
Ah.
E a ideia disto é ficar em nuvens, percebes?
Okay.
Depois pegas numa colher e fazes pequenos discos e colocas em cima de um tabuleiro forrado com papel vegetal, por exemplo. Não é? Untado com spray de cozinha,
Pronto.
Que é para não agarrar.
Sim, senhora.
Fazes os pequenos discos, não é? Que ficam pequenas nuvens. Levas ao forno e agora, muito importante, pré-aquecida, 150 graus, meus caros e bons amigos. 150 graus.
Isso é pouco, normalmente é mais, não é?
E deixas cozinhar durante meia hora, só para dar consistência às claras em castelo. Vai controlando, porque isto pode variar de forno para forno.
Ok. E depois já está?
Quando o pão estiver douradinho, não é? Como os douradinhos da... Não se pode dizer nomes.
Ah, daquele senhor comandante.
Exatamente. Quando tiver douradinho, tiras. Agora tens duas hipóteses. Comes quentinho, o pão acaba de sair,
senhor,
que é uma delícia.
Manteiguinha.
Mas fica com uma consistência mais tipo merengue.
Ok. Não? Ai, que bom.
Ou, se quiseres, deixas então arrefecer. Ele fica mais molezinho e fofinho. E comes o pão já frio. E aguenta o pão depois durante 2 ou 3 dias.
Posso dar um
maravilha!
Conselho? Esta receita é maravilhosa. Pão sem farinha é ideal para nós pessoas que estamos sempre em dieta, mas vá a www.casalmistério.com, já me esqueci do nosso... Já não lembrava do nome do nosso próprio blog, tal é a sinalidade, porque ele é muito lento.
Não sou nada lento. 100 gramas de queijo creme misturado com 3 gemas de ovos e com 1 colher de chá de stevia. Noutra taça, bate em castelo as três claras de ovos com
um
quarto de colher de chá de creme mortarda. Misturas as duas coisas, leva ao forno pré-aquecido a 150 graus durante meia hora
e já está. Sim,
há pão mais fácil do que este?
Se tivesse
espelho
dito assim...
espelho meu, existe homem mais doente do que eu. Não.
Existe homem pão, mais amassador do que tu.
Pão não. Mais fácil do que
não,
eu.
Não, mas sim senhor, se tivesse resumido assim dessa maneira, tinha sido espetacular.
Mas depois os senhores ficavam menos tempo sem me ouvir.
Ah, gostas de
menos
ouvir,
tempo
não é?
A ouvir. Adoro coisa com coisa.
Por acaso é verdade, adoras que te ouçam, não é?
Eu adoro, mas é uma coisa que eu não consigo, cá em casa.
Isto de facto falas pouco. Bom, vamos passar à minha dica.
Vamos, claro. Estou sempre a fazer atropelado.
A minha dica vem a propósito, obviamente, de uma grande notícia que infelizmente saiu nos jornais. Hoje, no fundo é ontem.
E o separador entra quando?
Já eu disse, mas para a minha dica, calei-me, que sou rápida.
Mas eu respondi. Mas deixa lá entrar o separador.
NIT FM.
A dica dela.
A dica dela.
A sério?
Agora sim, agora sim.
Bom. Senhores sonoplastas, por favor, cortem-me isto antes que ele é um maçador. Bom, eu tenho uma dica que me... quando li esta notícia pensei...
Eu peço desculpa, mas tenho que ir comendo, porque eu estou muito
mas
fraco.
Mas cala-te, ninguém te pede
fraco.
Para falares.
Estou muito mal.
Eu li uma notícia que me chamou a atenção, porque achei um bocadinho chocante, mas por outro lado pensei, olha, aqui está um belo pretexto de dar aqui uma receita. Bom, qual é a notícia? Senhores e senhores, que foi partilhada no meu Facebook em todos os órgãos de comunicação social que eu sigo. E qual é a notícia? E que a NIT obviamente também deu, não é? E é aqui na NIT que eu estou a ler. O consumo de bebidas alcoólicas em Portugal já é superior ao da Rússia.
Isto, mas que mal é que isso tem?
Isto é gravíssimo.
Nós contribuímos com uma cerveja por dia.
Eu tenho a ideia de que os russos são os bêbados.
Uma cervejinha por dia não sabe o bem que lhe fazia.
Pronto, então qual é que é a média? Parece que nós bebemos, cada português bebe 12,3 litros por ano, enquanto que cada russo bebe 11,7. A sério, estás a suar outra vez?
Peço desculpa. Mas há uma coisa, desculpa lá, que não bate certo. Se me permites fazer um pequeno interregno no teu raciocínio.
Se fores rápido.
Porque o que interessa não é a quantidade de litros de álcool que se bebe.
Claro, é a qualidade.
É a graduação do álcool.
Com certeza,
é a graduação do álcool. Portanto, interessa é a quantidade de graus de alcoolemia ingeridos. Não é?
Pronto, mas isto é o OMS que diz...
12 litros de cerveja, que é o que se bebe em Portugal, é bastante menos do que 12 litros de vodka, que é o que se bebe na Rússia.
Mas com certeza que a OMS deve ter em conta essas ponderações todas.
Não
mas
sei.
Tens alguma dúvida? Manda para lá o mail.
Não, mas diz-me então.
Manda para a OMS.
Encontra isso. Está ponderado, não
está
ponderado?
Está ponderada
qual é a
seguinte.
Resposta que tu dás? Não dás resposta.
Não sei o que tem que dar, é
estás mal preparada, parece os gajos dos programas de futebol.
Ai, também talvez doido para discutir com aquela gente. Bom, resumindo e concluindo, a média europeia situa-se nos 9,8 e nós temos esta média extraordinária que é 12,3 litros por ano.
Em Inglaterra há de ser 9,8 litros de gin.
Pois está, bem, nós se calhar é de vinho. Bem, agora, pergunta que eu faço.
Peço desculpa.
Esta média assustou-me um bocado. Porque 12,3 litros, cá em casa, não é por ano.
Não. Não é seguramente.
Por pessoa, é por mês, à vontade, não?
12 Estou litros
exagerar.
Por mês,
à vontade.
Três garrafas, uma garrafa a cada 3 dias, uma garrafa de vinho.
É a média, infelizmente. Bom, resumindo e concluindo.
Se contarmos com a cerveja, seguramente.
Graças a Deus que há muita gente abstémia para ir fora, neste país fora.
Mas nós não promovemos o consumo de álcool.
De todo. Não, faz mal à saúde.
Isso que é por isso que eu estou doente.
Mas por isso mesmo é que eu queria avisar que, ainda bem, e quero agradecer às pessoas que são abstémicas, abstémias, como é que se diz? Abstémicas,
acho.
Abstémia. Abstémias, porque cá estamos nós, estão cá para compensar a nossa média, não é? Que infelizmente é um bocadinho elevada. E então o que é que eu me lembrei? Vou dar uma receita, adivinho de quê? De uma bebida alcoólica, pois com certeza.
Para promover o consumo de álcool. Agora já tens os haters todos no Facebook a ofender.
Não
estou
nada a promover, porque o álcool deve-se beber moderadamente. Ou como diria uma amiga minha, moderadamente, quando estava assim ligeiramente afetada pelo álcool. Lá está.
Olha, afinal também dá abstémico.
Ah, estás a ver que eu sou uma pessoa super culta. Eu sou como o Cavaco. Eu raramente me engano e nunca tenho dúvidas.
É verdade.
É verdade.
E mesmo fisicamente também és parecida. E a comer bolo rei, então és igual.
Por acaso gostava de ser magra como ele.
A comer bolo rei és igual ao Cavaco.
Bom, então vou dar aqui uma receita do melhor gin tónico, segundo quem? O guru da alimentação inglês, que se chama Jamie Oliver. E a receita dele é simples,
é
muito simples.
Receitas de gin temos que ir buscar em Inglaterra.
Em Inglaterra,
não?
Com certeza. E qual é o melhor gin tónico do mundo, segundo Jamie Oliver?
Ah, está bem, mas isso é um disparate. Não vais repetir isso.
Porquê?
Porque não é esse. Desculpa lá.
Então qual é que é?
Não, há vários. Para já não podes dizer que é o melhor gin.
Mas eu não vou dizer a marca. Então. Vou dizer a receita.
Ah, ok.
Ai, o homem também está mesmo precisando de uma cama. Mas qual é o mal? Vou dizer que é Bombay Sapphire. Olha como é que se diz isto. É o azul, é azul.
Estou mal.
Bom, 50 ml de gin, 100 ml de água tónica, tem que ser Fever Tree, não é? Diz que é o melhor. E
não tem que ser, eu gosto.
O meu querido Marido Mistério também concorda com o Jamie Oliver. 2 gomos de lima, 1 folha de hortelã. Eu, por acaso, gosto mais de manjericão do que hortelã. Mas não sei se fica bem, fica?
Fica ótimo.
Eu adoro manjericão. E 3 quartos de copo cheio de gelo. E depois, o meu querido Marido Mistério pode explicar que ele é, no fundo, um barman exímio. Como é que se faz o gin tónico com os ingredientes todos? Explica lá.
Mais uma vez tentarem cavacar, mas agora eu estou preparado.
Tu sabes fazer gin tónicos, bora.
Isso não estava combinado.
Mas eu gosto de surpreender. Vá, diz lá, que eu te bebo um golo da tua cerveja.
Copo de balão aberto, não é? Que é para conseguir absorver todos os aromas do gin e da água tónica.
Uhum.
Encho o copo com gelo. Pedras, quanto maiores as pedras, menos vai derreter. É o melhor que há. Roda um bocadinho, que é para refrescar, para gelar todas as paredes do copo. Deita fora o que derreteu de água,
uhum.
E depois junta o gin, a lima, a hortelã e mistura. E no fim a água tónica através de uma colher torcida. Quanto mais próxima a água tónica tiver do sítio onde ela vai cair, menos gás vai libertar. Portanto,
a ideia é libertar pouco gás?
Claro, que é para ficar o gás todo no copo.
Ok. Eu sei que era para libertar pouco para o copo, não estava a perceber nada.
Não, porque se ela cai daqui de cima, vai-se acabar com o gás e ficas com uma água tónica sem
gás. Desaparece no ar. O gás desaparece no ar, é isso?
Estou tão mal.
Bom, e aqui ficam duas receitas, não é? Uma para a dieta, não é? Pão sem farinha e outra para engordar, gin tónico cheio de álcool.
E outra para esquecer este sofrimento.
Ah, eu vou acabar o programa que eu já não o posso ouvir, já sabe, olha. Tem todas estas dicas e muito mais em www.casalmistério.com. Nos
nós voltamos
Instagram.
Para a semana, se eu estiver melhor.
Ai meu Deus, acho que para a semana faço o programa sozinha. Ninguém merece levar com esta figura.
Olha,
beijinhos.
Façam um favor, alimente-se bem até para a semana. Que eu se calhar foi por me ter alimentado mal que eu estou assim.
Adeus, até para a semana, alimente-se bem.
Até para a semana.
Joga com ela, são um casal. Cozinha para ela o abdominal. Ele com ela alimenta-se bem.